Você está ouvindo Santa Loucura, um podcast plantel. Nossa raiz é o Evangelho.
Seja bem-vindo ao Santa Loucura, um podcast do plantel. E nesse episódio vamos bater um papo sobre arte com Jonas M. Dias. Jonas é casado com Kelly, pai da Lívia e do Noah. É pastor e plantador da H3O Comunidade Batista em São Paulo. Sem mais delongas, vamos de música. Resgate, Jack, Joey e Nancy in the Mall. Nós já voltamos.
I know Resgate. Everybody knows them. The church sings their songs.
Time and under whose pedazos to kiss a road you pass on.
Zendemos. Jakatandu Kirestol.
Human pankhead and Nancy Cap sound.
Dando.
Be I your name, I honest.
Keep a key, a sir, and just the song.
He does it right. He does it weird.
Tom Town. Show, show.
Emendando os pedaços do que sobrou de passado mal. Sand Hills. Jacketando que restou. Human pancada, Nancy Cabeção. Tendol. Acorda.
Olá, eu sou o pastor José Ageu, da Missão Graça Abundante, São Paulo. Você está ouvindo Santa Loucura, o podcast do plantel.
Voltamos e você ouviu Resgate com Jack, Joey and the Nancy in the Mall. Nosso papo hoje é com ele, Jonas M. Dias, um papo sobre arte. Jonas, seja muito bem-vindo ao Santa Loucura e vamos à nossa primeira pergunta. Jonas, como ser relevante através da música em tempos de músicas antropocêntricas?
Fala, amigo Léo. Graça e paz, primeiramente a ti, a todos que vão escutar, todos os ouvintes que vão escutar esse podcast, a todos os nossos irmãos, plantadores, revitalizadores, pastores que estão nesse Brasil afora. Dizer que é um privilégio poder participar e que honra falar sobre música, sobre louvor, um tema dificílimo que você deixou para mim. Poderia dar outros temas teológicos, mais ligado a plantações, ortodoxia, mas vamos que vamos aí e destrinchar um pouquinho desse tema que é a música, né? Falar de música sempre é muito bom, né? Nós temos uma memória musical enorme, extensa, todos nós, né? Isso faz bem pra nós. E a música foi dada por Deus, né? Para todos nós. Também lembrar a todos que não é generalizando, então não sinta-se constrangido ou no meio do pacote, que pode ser que eu fale alguma coisa que alguns não gostem, mas com todo amor, com todo carinho, com toda humildade, simplicidade, falar desse tema, né? Seja bênção para nossas vidas. E obrigado novamente de poder participar deste podcast e de ser parceiro seu, junto com o Wagner, pastor Wagner, pastor Léo Gonçalves, desse instrumento chamado Plantel. Um instrumento para ajudar plantadores, com material gratuito, o mais simples possível, para ajudar aqueles plantadores que nós sabemos que estão longe, nos confins deste grande... esta grande nação brasileira. Deus abençoe. Vamos aí ao tema, né? Bem, Léo, excelente pergunta nos dias de hoje, né? Primeiro diferencial que são músicas antropocêntricas, né? Antropocentrismo é uma doutrina filosófica que coloca a figura do ser humano como centro do mundo, relevando a importância, né, da humildade, da humanidade em comparação com as demais coisas que compõem o universo. É colocar o homem no centro de tudo. E para uma igreja isso não é bom. Visto isso, a maneira de sermos relevantes através da música nesse tempo de antropocentrismo e também de uma péssima criatividade musical é se voltando para a palavra de Deus. Cantar as doutrinas bíblicas. Não tem outro modo. É voltar a que foi nos ensinados e o qual é o real significado de louvor a Deus, que é engrandecer, glorificar, glorificar a Deus através da música, cantando sobre seus atributos, seus atos, seu caráter, como também tudo que considera Cristo, Jesus Cristo, o centro, né? Jesus é o centro das nossas músicas, ele é o centro do nosso louvor, ele é o centro de quem é músico, cristão. Antes de ser qualquer pessoa ser música cristã, ela tem que ser cristã, né? Músico cristão tem que ser cristã. Não tem outra saída, tem que... ser cristão, primeiro de tudo, um homem ou mulher de oração, de leitura da palavra, meditação, de pesquisa, de aprender, não só o instrumento, mas aprender sobre a Bíblia, que é o maior instrumento que nós temos, que é a palavra do próprio Deus. E isso é muito importante para nós hoje. Dito isso, algo como ser relevante através da música em tempos de música antropocêntrica, tem alguns pontos, né? Primeiramente, vejo que o primeiro ponto é os pastores reassumir a responsabilidade sobre os grupos de louvores de cada igreja local. Por muito tempo nós temos visto os pastores terceirizar essa responsabilidade. Eu não estou falando que o pastor tem que ficar lá cuidando pessoalmente de tudo, mas ele tem que saber o que vai estar sendo selecionado para cantar nos cultos, que são congregacionais, que são públicos, o que diz a teologia de cada música, né, o que fala de Cristo realmente, cuidar desse departamento, colocar uma pessoa assim responsável por esse departamento, mas acompanhar essa pessoa, acompanhar os músicos, acompanhar todo o pessoal do grupo de louvor, orar com eles, fazer parte... fazer comunhão com eles, estar junto, ensinar, discipular e fazer mentoria sobre essas vidas. Porque somente ensinando a sã doutrina, somente ensinando a palavra de Deus, que vamos deixar as igrejas, alguns lugares, vão deixar de ser antropocêntricas para serem cristocêntricas, né? E cristocêntrico é colocar Cristo no centro da história do mundo, do universo, né? Tudo tem a ver com Cristo. Colocar a Trindade como centro de nossas vidas, né? E esse processo é um processo demorado, porque nós precisamos entender o que a palavra de Deus, o que o Evangelho de Cristo tem, e essa palavra, esse Evangelho tem que sobressair em nossas canções, porque é isso que o mundo, inclusive, espera de nós, né? O mundo, ele espera os filhos de Deus falarem de Deus, falarem dessa doutrina. Nós temos visto, infelizmente, muita gente falando sobre, cantando músicas e ensinando coisas erradas nas músicas. Ensinando uma teologia pobre, ensinando misticismo, ensinando coisas erradas, pegando trechos e contextos para gerar pretextos, aplicando nas frases musicais, porque muitas vezes tem que rimar, né? Ou tem que colocar alguma palavra ali que caiba na métrica da música, da canção, e aí terminam errando. Isso é muito complicado. A maneira de ser relevante mesmo é buscar a palavra de Deus. É estudar, é meditar, é compor músicas boas. Nós temos bons, sempre tivemos na história, bons compositores que compunham músicas bíblicas. Nos últimos anos, a música cristã tem sido um Ctrl-C, Ctrl-V, infelizmente. E isso tem nos ensinado muito mal. Temos pego tudo que o mundo tem e temos trazido para a igreja. Eu me recordo quando pequeno e quando adolescente, jovem também na igreja, os pastores falarem, não traga o mundo para dentro da igreja. E hoje em dia muitas canções parecem canções românticas e não canções bíblicas, não canções cristocêntricas. E eu não vou dar nome, tá? Já é algo que eu não vou fazer, não vou dar nome ou falar um tipo de música, um tipo de ritmo, ou algum nome de cantor. Acho que todo mundo tem que analisar. Existem cantores que cantam muita coisa bíblica e 100%, existem cantores que cantam coisas erradas e que no meio disso tem algumas coisas boas. Existem outros que têm 50-50, né? 50-50% aí de músicas boas. Isso depende muito da onde ele está, que mercado mercadológico ele está inserido aí, se ele quer ficar famoso ou não. Então, o que importa principalmente é que nós louvemos ao Senhor, louvemos a Deus, louvemos a Cristo, falemos e cantemos sobre as suas grandes coisas, grandes feitos, porque as vidas são alcançadas ouvindo sobre o Evangelho de Cristo. Então, por isso, devemos cantar sobre este Evangelho. Eu creio que é isso. Lógico que nós temos muitas outras coisas, muitos outros pontos que, se aprofundássemos aqui, ia ficar dias aqui falando. Mas ser relevante, principalmente hoje em dia na área musical, é acompanhar esses músicos da igreja, discipulá-los, ensiná-los, fazer com que eles aprendam uma boa teologia, que eles aprendam juntamente com seus instrumentos, né? E que façam tudo para a glória de Deus. É muito preocupante, porque os grupos de louvores ou o Ministério de Música, o meio de arte, há muita vaidade, né? E é um ponto que tem que ser tratado. Onde tem vaidade, onde tem competição, tem o eu. Onde não tem, há um espírito de cooperação, que é do Espírito Santo. E esse espírito de cooperação é o que tem que prevalecer dentro da igreja. O grupo de louvor tem que ser empático com todos os irmãos. O grupo de louvor tem que ser viver essa cristocentridade, né? Essa palavra inventada agora, o melhor possível, para que as pessoas vejam isso na vida. E levar a igreja a cantar louvores bíblicos, cantar, pegar hinos antigos, pegar músicas novas que são cristocêntricas. Cada igreja, cada local ser autêntico, não copiar os outros. Você pode copiar a letra, você que está lá copiando o ritmo, a música, mas faça do jeito que vocês podem fazer ali. Há grupos de louvores maravilhosos em nosso meio, como há grupos de louvores que necessitam, de certa forma, e eles têm carência de músicos tops ou músicos bons demais. Então, fazer de acordo com o que tem na igreja. Mas o principal é cantar a palavra de Deus. Cantar sobre o verdadeiro evangelho de Cristo.
Será que a arte que fazemos hoje, que produzimos hoje como cristãos, ela é autêntica? Ela de fato, Jonas, representa com honestidade aquilo que somos ou estamos apenas tentando ser aquilo que não somos?
Essa para mim é uma resposta direta. Eu penso muito nisso. Será que a arte que fazemos hoje como cristãos é autêntica? Eu creio que sim. Sim, fazemos para a glória de Deus, baseado no evangelho verdadeiro. Se somos verdadeiros cristãos íntegros, retos, que se desvia do mal, simples com o caráter de Cristo e vivemos como pecadores redimidos, sim, nós então fazemos arte autêntica para Cristo ou autêntica para Deus. Agora, em contrapartida, se somos defeituosos, se não nos arrependemos, se não fomos regenerados, se estamos ali porque fomos colocados ali simplesmente por vários outros motivos que não seja vocacional ou pelo dom ali no meio do louvor, talvez tenha uma grande chance de errar o alvo. E aí complica. Porque toda pessoa que vive na arte, seja qual for, tem que entender que, sendo para Deus, é Ele que aparece e não nós. Nós temos que ser o oposto do que o mundo procura fazer, que é o foco do sucesso. O cristão não tem que ter sucesso. Me desculpa quem vai ouvir. O cristão não tem que buscar sucesso. Eu fico muito triste hoje em dia. Mas é da cultura, né? Mas eu fico muito triste hoje em dia de ver passar por alguns programas, às vezes, de festivais de cantores, né? Esses programas aí que tem na televisão. E tá passando lá a pessoa, porque eu quero um lugar, né? Eu quero ser famoso, eu quero que minha música seja conhecida. Mas você começou aonde? Eu comecei na igreja. Isso me dói muito, porque se você começou na igreja e você é um cristão, você entende que, se for da vontade de Deus, você vai chegar aonde Deus quer. Se Ele quer que você seja famoso para influenciar outras vidas, você vai ser, naturalmente. Se não, não vai ser. E tem uma cultura hoje em dia que vive neste mundo e que infelizmente tem entrado dentro das igrejas, é que ser famoso. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu conheci uma moça que, sem dizer o nome dela, né? Lógico. Que é, hoje em dia, mais famosa no Brasil. E ela, a gente conversando no mesmo evento que nós estávamos, né? Íamos tocar tudo. E ela comentou que queria ir embora do estado dela para vir para São Paulo. Porque aqui em São Paulo as pessoas conheciam ela e ela era famosa. E lá onde ela morava, as pessoas eram muito frias e não conheciam ela. E isso é triste. Por que isso é triste? Porque o foco dela é errado. E muitos cristãos, o foco está assim. É nesse lugar frio, nesse lugar que está precisando de pessoas que cantam em louvor ao Senhor. Verdadeiramente. Mas se o seu conteúdo interno, se o seu caráter já tem sido falho, a coisa complica. Se de fato ela representa com honestidade aquilo que somos, eu lembro de um sermão antigo que eu escutei há muitos anos atrás, muito. Eu tinha mais ou menos uns 20 anos e o pastor pregou que não bastava ter talento, mas bastava ter muito mais. E o principal era caráter de Cristo, caráter de um cristão verdadeiro. Assim como as nossas vidas, se somos mascarados, se mentimos, se fingimos, no nosso a música também vai ser. A música, ela não mente. A música, ela transmite aquilo que você vive, que você prega, você anda, é o exemplo do mundo. O mundo canta essas músicas cheias de palavrões, cheias de coisas mundanas, horríveis. Não todo mundo, tá? Não generalizando, mas eu tô falando pelo grande gama de sucesso de hoje em dia que tem. Coisas fracas, coisas que não tem respeito. E porque eles vivem aquilo. E o cristão é a mesma coisa. Ou você canta algo que é autêntico para Deus, como cristão verdadeiro, ou você está mentindo para você mesmo e fingindo para Deus. Só que para Deus ninguém finge. Deus conhece nossos corações, Ele sonda nossos corações. Então é impossível ser mascarado com Deus. Mas para as pessoas neste mundo, nós conseguimos. E esse é o ponto. E se somos verdadeiramente cristãos bíblicos, toda a nossa arte, toda a nossa música, tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos fazer para a glória de Deus. E sim, aí é autêntico.
E aí, curtindo esse papo com Jonas? Eu também. Mas vamos dar uma pausa para beber uma água e enquanto isso vamos de música. Brother Simeon, Tu és Deus, soberano Deus. Nós já voltamos.
Vivo de Deus. Olá, aqui é o Pastor Wagner da Igreja Tribos em Minas Gerais e você está ouvindo Santa Loucura, um podcast do Plantel.
Estamos de volta e vocês ouviram a nova do Brother Simeon, Tu és Deus, Soberano Deus. Estamos conversando sobre arte com Jonas e tá um papo muito bacana, não é verdade? Jonas, o mundo dos sons, das formas, das cores e das ideias poéticas não pode ter outra fonte senão Deus. É nosso privilégio como portadores de sua imagem ter uma percepção desse mundo belo para reproduzir artisticamente. Deus deleita-se com a arte, mesmo se for realizada, escrita ou pintada por um não cristão?
Ô louco, Léo! Deus deleita-se com a arte, mesmo se realizada, se for realizada, escrita ou pintada por um não cristão? Eu creio que sim. Nós temos que olhar que isso tem a ver com um Deus criador, né? Ele é criativo, ele criou tudo. E nessa criação, nós temos que olhar lá para Imago Dei, né? Somos um reflexo desta imagem de Deus. Então todo impulso, toda a criatividade artística, todo impulso humano, tudo que nossos corações e nossas mentes podem criar de sadio, eu estou falando sadio, eu creio que Deus se agrada sim. E aí nós temos que entrar em um ponto muito, muito preocupante. Jonas Madureira, se eu não me engano, ele fala que um dos maiores pecados que a igreja comete é o dualismo. O que é o dualismo? É você olhar para dentro da igreja e falar que tudo é santo, que tudo é bom, que tudo é maravilhoso e que tudo ali é perfeito. E olhar para o mundo e dizer que tudo ali é do demônio, é do capeta, é tudo não presta. E aí que está o erro. Visto as suas perguntas anteriormente, olhando que as músicas hoje em dia estão antropocêntricas, isso não tem nada de Deus. Elas estão antropocêntricas. Então, quer dizer, há coisas que se dizem cristãs dentro do meio cristão, evangélico, principalmente tupiniquim nosso, brasileiro, que não são nada de Bíblia. Então, ele faz mais mal do que bem. São mais ações... Olha, tem algumas letras que são praticamente, parece que são escritas por Satanás. Isso me lembra Ário, né? Lá no século, não lembro se foi terceiro, quarto, né? E que disseminou o ateísmo pelo meio da música, né? Mas voltando para nós aqui, há muita coisa dentro cantada nas igrejas ou tocada nas rádios que não prestam, que não são bíblicos. Em contrapartida, por causa desse dualismo, há muita coisa fora da igreja boa, bonita. Quando você vai ao cinema assistir um filme, aquilo é arte. E aquilo, geralmente quem fez com uma perspectiva de agradar aqueles que vão assistir. Existem muitos filmes bons, muitos filmes sadios, assim como peças de teatro, assim como muita música. Eu poderia citar aqui muita coisa que nós falamos entre aspas, que é do mundo, mas que são boas e são bíblicas. Canções, filmes e outras coisas que não tem a ver com Bíblia, mas tem a ver com a vida sadia. Eu gosto de roupa nova. Né? Aqueles que vão rir agora, né? Eu gosto de roupa nova, então eles têm muitas músicas que agrada, principalmente para quem gosta de música, é mais romântico e se você tem sua esposa. Pô, isso é muito legal, meu. Tem muita coisa boa lá, sem dizer que lá tem alguns irmãos em Cristo, né? Mas tem outras bandas, coisas boas, então você consegue ver artisticamente que Deus se deleita assim com a arte. O ser humano nesse magodei é criativo, porque todo o fôlego de vida foi dado por Deus. O diabo não cria vida, quem cria vida é Deus. E quando ele cria Deus, nesse DNA que ele criou o ser humano com uma ânsia de adorar alguém, adorar a ele. Alguns se desviam, outros são filhos da perdição, mas mesmo estes, se fizer arte, em alguns momentos vai fazer coisa que sim, que Deus poderia se deleitar. Eu não estou falando da parte moral, tá? Não estou usando essa parte moral. Eu estou falando da parte de arte mesmo, da parte humana. Deus se deleita sim, mesmo, e portanto deleita-se no reflexo do seu próprio caráter. Ele é a beleza artística. Artistas não cristãos, alguns permanecem em estado de inimizade contra Deus, continuam permanecendo. Nunca alcançarão o mais alto potencial artístico para agradar Deus, isso é óbvio. Mas, né, eles têm, sim, alguns pontos que agradam a Deus. Deus se deleita. Tem uma matéria no Cante as Escrituras, aquele site Cante as Escrituras, é um blog, né, um site, que fala literalmente sobre isso. Deus deleita-se com a arte não cristã. Então nós temos que ter, tem alguns pontos, eu vou até falar alguns pontos, porque eu sei que eu pesquisei, porque eu já tinha lido sobre isso, eu fui pesquisar. Ele diz lá na conclusão, no final, essa perspectiva oferece ao cristão um grande fundamento para a apreciação da arte não cristã das seguintes formas. Que perspectiva é essa? É a perspectiva de que tudo temos que fazer para a glória de Deus. E se a gente não entende isso para a glória de Deus, quer dizer, quando nós vamos fazer o nosso lazer, fazer para a glória de Deus, quando nós vamos indo para um cinema, indo para um teatro, lógico, você não vai num teatro assistir peças vulgares, nem cinema assistir filme vulgar, ou fazer alguma coisa, ouvir uma banda que canta coisa vulgar, mas você faz para a glória de Deus, e se isso importa na sua vida, sim, aquele artista, através de você, está ali, se deleitando com aquela arte, Deus também se deleita, né? Isso é importante. Eles dão 7 pontos nesse Cante as Escrituras. Ele, se não me engano, é uma tradução, né, do tonyhake.com. E ele diz lá: primeiro, abra nossos olhos para a graça comum de Deus na arte ao nosso redor. Lembra que em cada artista presenteado com dons, vemos um reflexo do artista. Artista maior, né? A fonte de toda bondade, verdade e beleza. Ajuda a apreciar os dons de artistas não cristãos e a beleza da arte não cristã. Protege-nos de glorificar os espelhos brilhantes ao invés do sol. Quinto, lembra que o potencial artístico dos não cristãos, por maior que seja, é tragicamente limitado. Sexto, lembra que, enquanto a beleza para ser apreciada na arte não cristã, a arte não é um território neutro, que pode ser acompanhado em uma preocupação a respeito de Deus e da verdade. E o 7, que diz assim: finalmente, lembra que o propósito maior de Deus para a arte é uma bela obra, que nasce de um artista que vive e labora sob o temor de Deus e sob o Senhorio de Jesus Cristo, e que expressa esse talento artístico com o objetivo de trazer glória ao artista. Quem é esse artista final? É Deus. Então a nossa arte tem que, e toda essa arte que temos, ela tem que focar para Deus. Isso me lembra na filosofia um pouquinho aquela teoria do belo, que eu não vou explicar aqui, né? Os filósofos que vão pesquisar. Mas é isso. Sim, eu creio que sim. Há muita coisa boa na mão dos nossos cristãos. Há muita gente de talento que, talvez por culpa da nossa negligência no mundo, tentando influenciar a cultura do mundo como igreja, eles façam coisas que não agradam a Deus. Mas esse dom, esse talento foi Deus que deu.
Talvez muitos nem tenham percebido essa tentação do Ctrl-C e do Ctrl-V. Estão somente copiando um, entre aspas, método que deu certo em igrejas, por exemplo, na Austrália e nos Estados Unidos. Daí eu cito Hillsong e a Bethel. Por que não conseguimos valorizar aquilo que temos em nossa cultura, seja músicas, arquitetura?
Nossa, Léo, muito complicada essa pergunta. Todas as perguntas são complicadas. Queria que fossem mais fáceis. É... temos que olhar para uma coisa muito mais ampla. A música no Brasil e a música historicamente no Brasil tem muita influência de fora. Eu detesto brasileiros que ficam tentando cantar como americanos, não tem talento e ficam aí semitonando. Isso é horrível, mas eles acham bonito. O Brasil, o brasileiro, a cultura brasileira, ela tem a influência de cantar, é muito mais latina ou é muito mais estilo modelo italiano, é muito mais bonito, eu acho mais bonito. Até porque eu não tenho tanto talento assim para cantar, então, mas eu acho mais bonito. Mas nós temos uns sérios problemas, né? Esse Ctrl-C, Ctrl-V no meio cristão. A música cristã, ela está num período, já há alguns anos para cá, do período dos mantras, né? Então ela ficou chata, ela ficou repetitiva, é um Ctrl-C, Ctrl-V. A música cristã sempre foi... A igreja brasileira sempre recebeu muita música de fora, desde os hinos antigos, e são maravilhosos em sua maioria, bíblicos em sua maioria, mas também tem alguns que têm erros. E a influência de fora, então muito artista brasileiro, cristão, ou gospel como se chama, eles fizeram sucesso em cima de versões, principalmente americanas, Hillsong. Quem não queria ser Hillsong nos anos 90? Todos nós queríamos ser Hillsong. E isso influenciou muito ruim, muito ruim. Ninguém reflete, ninguém mais pensa, ninguém escreve. Eu não estou falando ninguém generalizando, mas poucos fazem isso. E ninguém pega mais a Bíblia para ler e cantar ali as escrituras de alguma forma simples e que transmita amor, alegria, gozo em Deus, gozo na palavra do Senhor. É triste, a coisa tem ficado muito triste, muito complicado e cada vez pior. E você sabe qual é o pior? Isso vem da nossa cultura brasileira. Tudo que não presta cresce aqui. E tudo que é bom demora mais. Existem frases que eu odeio ouvir, tipo, quando você escuta pessoas na televisão ou etc., artistas falando, ai, Deus é brasileiro. Eu falo assim, oh meu Deus, ele não é mesmo. Ele não é corrupto. Infelizmente, nós temos uma tradição terrível. Complicado, porque tudo que nós temos que falar, que nós temos que cantar, tem que estar na Bíblia, mas precisa de criatividade. O meio musical brasileiro, se nós lembrarmos, ele tem ficado repetitivo. Ele morreu a criatividade. E eu tô indo para a parte secular. A parte secular, se você vê, a parte criativa que foi até os anos 90 ali, 90 e um pouquinho, principalmente a década de 80, que foi muita criatividade, na música cristã também tem essa influência. Só que como os louvores contemporâneos chegou um pouco depois, isso começou a vir lá no final dos 80, 90, né? Principalmente nos anos 90 na música cristã, dentro das igrejas. Algumas igrejas não tinham bateria, nem guitarra. Então, isso foi entrando depois. Então, nesse processo, hoje nós estamos igual ao mundo, sem criatividade. Sabe? É tudo repetitivo. Mas o problema maior de tudo isso é uma coisa chamada mercado fonográfico, mercado musical. O cristianismo pegou tudo que não presta do mercado fonográfico secular e trouxe para dentro, ele copiou. E ao copiar, ele trouxe todos os defeitos. Ao copiar, ele trouxe todas as ânsias do mundo: vender mais, ser famoso, ter toda essa influência musical, mexer com essa parte de atender o coração, o anseio do ser humano, mas do anseio do ser humano ruim, né? Então, o meio fonográfico, o mercado, né? O business, destruiu o meio musical. Literalmente, porque se grava aquilo que vai gerar venda. Aquilo que vai fazer sucesso. E aquilo que faz sucesso é simples. Você pega aí 3, 4, 5 frases, aplica na música, põe umas 4, 5 notinhas, acordes aí, e vai que vai. mas não tem profundidade musical. Eu lembro que o Zé Bruno, da banda Resgate, alguns anos atrás, muitos anos atrás, ele comentou que a frase foi: está faltando arte, se eu não me engano. É, expressão do artista mesmo, ter algo para dizer com a música. A música, eu lembro dos anos 90, ela estourou, né? Explodiu. E quando ela explodiu, tinha muita criatividade. Você tem banda Logos, que vinha antes lá. Você tinha grupo, né? Grupo Logos. Você tinha outras grupos, outras bandas fantásticas, fruto do espírito. E de repente você se encontra um pessoal que está tocando vários ritmos legais, gostosos, e que fazem letras criativas. Mas vamos olhar para o contexto hoje. Quem tem feito letra criativa hoje em dia, a não ser repetitiva? São pouquíssimos. Tem muita gente com talento? Tem. Mas tem muita gente com talento fazendo coisa repetitiva. Não muda, é aquilo. Não tem uma natureza brasileira. Mas a igreja também tem culpa nisso, porque às vezes aparece alguém que canta um pouquinho diferente, ou dependendo da região, tem uma influência mais sertaneja, ou tem uma influência mais do forró, ou tem uma influência mais de batida como samba, e a igreja não pode tocar, porque se tocar esse tipo de música, não chega a Deus. E aí estamos querendo ser Deus, né? O grande pecado do ser humano, né? É querer ser Deus, sempre. É ouvir a serpente: olha, come aqui que você será igual a Deus. E isso é complicado, né? Então todos têm culpa, mas a criatividade, principalmente hoje em dia, do gospel, da música brasileira cristã, está igual, paralela igualmente ao do nosso país. Ruim, depravada, né? Com a sua... Lógico, do mundo a depravação é outra, e do cristianismo é o eu, é a antropocentricidade das músicas. Músicas antropocêntricas, como nós falamos aqui. E tudo por causa do mercado musical. O mercado musical, ele só vai gravar, ele só vai influenciar aqueles que vendem. E para vender, você tem que fazer coisinhas. No mundo é chiclete, né? E no meio gospel, aquilo que te emociona e que te faz chorar. Não interessa se faz pensar. Se não me engano, João Alexandre, que escreveu uma canção, né? É proibido pensar. E foi uma das poucas coisas mais criativas que nós escutamos. É proibido pensar. Muitos hoje em dia fazem música para que as pessoas não pensem, mas que elas sejam robô. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a pensar, a refletir, a meditar no que é bom e no que não é. Eu costumo falar aqui na plantação, aqui na igreja, que... no culto nós cantamos músicas congregacionais, bíblicas. Tentamos fazer o máximo por isso. Lógico, vai ter momentos que nós vamos errar, mas sempre corrigindo, pedindo perdão, nos arrependendo, mas cantando músicas cristocêntricas. Mas eu falo para eles: na sua casa, no seu dia a dia, na sua vida, você escolhe aquilo que edifica você. Talvez você vai escutar coisas que nunca vai ser cantada aqui dentro da igreja, mas se ela te edifica, glória a Deus. Eu sempre ponho no crivo da teologia, da boa e da sã doutrina bíblica. Então, se eu tenho uma música que dói meus ouvidos, que dói meu coração, porque está cantando coisas que não são bíblicas, mesmo sendo cristãs, eu não escuto. Eu posso escutar outras músicas desse cantor, desse compositor, mas essa determinada eu não canto e não escuto. Mas cada um. Eu tenho dia aqui que eu escuto belas canções do Elvis Presley e de outros cantores aí famosos, vivos e mortos, cristãos e não cristãos, desde que sejam boas, e que me traz uma alegria, que me traz um conforto, que me traz um momento relax. Agora, se te edifica, parabéns. Se não te edifica, então deixa pra lá. Agora nós temos que ter cuidado, tomar muito cuidado, porque é Deus que nos capacita como cristãos, né? Se você é um cristão, é Deus que nos capacita. Nós temos que aprender a ser autênticos em nossos louvores, autênticos nos grupos de louvor. Não dá pra mim ser o grupo de louvor nosso aqui, eu não posso comparar, agora eu vou dar nome, tá? Para mim, o melhor grupo de louvor que tem no Brasil é o Reformed Sound do Josemar Bessa, né? É, da Igreja Congregacional Jardim da Luz, acho, se não me engano, né? E lógico, eu gostaria de ter um grupo de louvor futuramente igual deles. Mas não vai ser igual, porque eu tenho na minha cabeça que aqui nós temos a nossa autenticidade, o nosso jeito, o nosso modo. As pessoas são diferentes e vão fazer músicas boas diferente. Eu não vejo problema de pegar versões. Desde que você pegue versões e se ela tiver com alguma letra errada, você conserte-a. E canta. Arruma a letra e canta. Agora, se não tem como arrumar a letra, deixa pra lá. É perda de tempo mesmo. O importante é que nós precisamos valorizar aquilo que nós temos. A gente tem muita cultura boa aqui no Brasil. A gente tem muito... Nós temos síndrome de vira-lata, né, no Brasil, né? Síndrome de vira-lata, quer dizer, do brasileiro não presta, das coisas tudo aqui não presta. Sim, tem coisas aqui que são terríveis na nossa nação, inclusive no meio cristão. Mas tem muita gente boa, de qualidade, gente que compõe, gente, às vezes irmãozinhos que estão compondo, mas está lá guardado nas suas igrejas as coisas porque ele acha que o grupo de louvor não vai cantar. Faz parte do pastor, faz parte do grupo de louvor, olhar e dar chance para isso. Eu tenho muita saudade quando eu era jovem e nós tínhamos, participava de uma igreja com um grupo de louvor espetacular. Eu era fraquíssimo e ainda sou até hoje, mas o pessoal era muito bom. E nós tínhamos um músico guitarrista chamado Djanir. Saudoso Djanir. Foi um dos primeiros que gravou LP e compactos com solos e melodias, né? Só instrumental. Djanir Zemuner, esse é o nome, tio Djanir. E o tio Djanir, ele sentava com a guitarra em cima do... Ele sentava em cima do amplificador ali e dentro do grupo de louvor, na hora das músicas, ele solava as melodias, ele jogava alguns acordes e solava. E ele fazia aquilo com improviso, com uma leveza, com tanto amor. Quantas vezes eu me sentia arrepiado, literalmente, tô falando isso. Por causa das notas que ele colocava ali, e eu olhava aquilo e falava, Senhor, um dia eu quero ser assim, mas não consegui. Infelizmente eu não tenho esse dom. E por quê? Porque era autêntico dele, da própria cultura dele que ele tinha, do que ele escutava da vida dele. E como artista, como artes em geral, eu tô falando, o cristão precisa valorizar suas coisas. Valorizar o seu modo de ser, seu modo de agir, seu modo de falar, seu modo de pensar, e dentro disso olharmos e falarmos, fazemos tudo para a glória de Deus. E é isso que eu, com essa pergunta difícil que você fez, esse monte de pergunta difícil para mim, me chame para outros temas, por favor, se gostarem de mim. O segredo é sermos bíblicos, cristãos verdadeiros, olhar para Jó, olhar para Jesus Cristo, que é o principal, olhar para os homens que acertaram, mas esses homens que acertaram da Bíblia também erraram. Copiar aquilo que é certo, ou ser imitadores de Cristo, como Paulo nos ensina. Sermos bíblicos, nos aprofundarmos nas Escrituras. Se a gente, como cristãos verdadeiros, e aí a gente ora, a gente medita na palavra, qualquer artista cristão vai fazer para a glória de Deus. Isso dando resultado ou não na sua vida, mas vai dar resultado para quem assiste essa arte. E isso é maravilhoso. Espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta, como as outras, mas são perguntas difíceis. Dá para a gente falar outros dias aí.
Jonas, muito obrigado por esse bate-papo. Foi bacana demais. E eu quero pedir para você deixar as suas considerações.
Nesse final aqui, quero agradecer primeiramente pelo convite de estar nesse podcast. Que honra, que privilégio. Tanto que eu falei, como eu gosto de falar, né? E agradecer você, Léo, todo mundo do plantel, mandar um abraço a todos do plantel lá, ao grupo de WhatsApp do plantel. Que Deus abençoe cada um de nós, cada um dos pastores, plantadores, revitalizadores, seminaristas, homens de Deus, a todos os irmãos de todas as denominações, que Deus possa abençoar a cada um de nós e que Ele nos coloque cada vez mais na linha de sermos bíblicos, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda. Agradecendo também sempre a todos aqui da plantação, a minha família, minha esposa, meus filhos. Deus abençoe muito, né? Eles são parte desse alicerce aqui. A você, Léo, meu amigo, parceiro, irmão, ao Vagnão, ao Léo, Léo Gonçalves, que Deus abençoe cada um de vocês. Mas eu queria encerrar nessas considerações finais dizendo que sejamos bíblicos, que sejamos homens tementes, verdadeiros cristãos. Mas eu queria encerrar aqui lendo um capítulo da Bíblia. É um convite ao louvor. Todos nós somos convidados ao louvor. E o livro de Salmos fala isso. Já que nós estamos falando de música, então eu queria ler alguns versículos aqui rapidamente, encerrando. Primeiro que Salmo 96 diz assim: cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome dia após dia, proclamai a sua salvação. Anunciai a sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, a famílias dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegre-se os céus, regozije-se a terra. Ruja o mar e tudo que nele existe. Exulte o campo e tudo que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Salmo 96. Isso é um convite ao louvor. Todas as perguntas que você fez, Léo, ela para mim convergem para este Salmo 96. Se somos artistas, se somos criativos, se somos cristãos que estamos dentro dessa área, temos que ter esse salmo no nosso coração e fazer tudo para a glória de Deus. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Isso me lembra aquele cântico, né? Que diz: cantai ao Senhor um cântico novo. É assim, que façamos cânticos novos para a glória de Deus. Abraço a todos, que Deus abençoe a todos e que seja uma semana abençoada a nossas famílias, as famílias de cada ouvinte, as igrejas locais. E se alguém tem participado ou tem feito, realizado louvores antropocêntricos ou louvores que não são bíblicos, se arrepende, pede perdão a Deus, que Ele está de prontidão para perdoar, e comece a cantar para Cristo, para Deus verdadeiramente, não para homens, não para agradar homens. Deus abençoe a todos. Até mais. Até breve.
Você conhece o Plantel? Ainda não? Acesse o nosso site www.plantel.com.br, facebook.com/plantel oficial, o nosso Instagram @plantel_. Um forte abraço, paz e bem.
Eu sei.
Zé, eu tô assistindo televisão.
Zé, reprise. O que é?
Eu quero apresentar um cara aqui a você, é legal.
Você não apresenta ninguém, agora você pergunta. E você, hein? Tem nome? Como é que é teu nome? Como é que eles se chamam?
Miolo Mole.
Miolo Mole? A minha mãe se chamava Miolo Mole.
Não chora não, meu irmãozinho. Eu troco o nome.
Por quê? É um nome tão bonito. Eu adoro.
É lindo, né? Rapaziada, é lindaço mesmo, né?
Muito obrigado. Eu tinha uma mulher que costumava vir aqui.